que não é conversa. Seu usado vale mais de verdade. E as melhores ofertas estão no Grupo Servopa. Além disso, fazendo test drive durante o feirão, você concorre a uma motocicleta zero quilômetro. Mais de 15 marcas e mais de 50 concessionárias. Com oportunidades que você não encontra no resto do ano. Grupo Servopa, transformando sonhos em conquistas.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000. Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nesta sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.900. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks, com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nesta sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar, uma campanha, a Bert e a Herp.
Feirão Acelera Auto Shopping Linha Verde neste final de semana, com o apoio do CarBank. Escolha entre pagar as 6 primeiras parcelas apenas R$99 ou primeira parcela somente daqui 60 dias. Saia acelerando de carro novo do Auto Shopping Linha Verde. Consulte as condições.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
Neste sábado, dia 23 de maio, tem Hyundai Barigui Weekend. Aproveite essa mega oportunidade e saia de Hyundai 0 km com ofertas imperdíveis. Hyundai Creta Comfort Safety 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$129.990 com o seu usado na troca. Mas atenção, é somente neste final de semana, em uma Hyundai Barigui, Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Ronsul, o melhor distribuidor de rolamentos NSK do Paraná.
Abre um campo largo aí. O clássico que todo mundo vai curtir.
Virgínia, a vida no seu tom.
Feirão de verdade é aqui, dias 22 e 23 de maio. Veículos novos e seminovos, mais de 15 marcas e 50 lojas. Faça um test drive e concorra a uma motocicleta zero quilômetro. Grupo Servopa, transformando sonhos em conquistas.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente. Odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Minuto Bem-Estar. Ao longo dessa semana, estamos buscando entender como os implantes dentários e os tratamentos odontológicos impactam nosso corpo para além da estética. Implantes dentários vão muito além dessa questão. Eles facilitam outras ações em nossos corpos, como, por exemplo, a mastigação. O dentista especialista em implantodontia da Neodente, Dr. Sérgio Bernardes, explica quais os efeitos da mastigação no organismo.
Olha, a gente pode, por exemplo, sobrecarregar o sistema, o aparelho digestivo, uma vez que a nossa digestão começa pela boca. A boca é responsável pela mastigação, onde os alimentos são triturados, entram em contato com a saliva e ali começa, inclusive, a digestão, literalmente mesmo, de alguns tipos de alimento. E se você não faz a boa mastigação, você acaba engolindo os alimentos e isso vai sobrecarregar o restante do seu corpo.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles.
Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe. TMC.
Eleições 2026 na TMC.
Dez horas 30 minutos, o Paraná TMC recebe hoje o pré-candidato ao Senado pelo Paraná, Alexandre Cury, do Republicanos. A entrevista faz parte da série especial conduzida por Felipe Armata, com os principais nomes na disputa pelo Senado. Ao longo da programação, a TMC entrevista também Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio e Guto Silva. No ar agora, a entrevista com Alexandre Cury.
Eleições 2026 na TMC.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata. A gente conversa essa semana com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Hoje a gente conversa com o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Cury. Seja muito bem-vindo, deputado.
Honra muito grande estar conversando com você, a todos os nossos ouvintes da TMC.
Deputado, eu vou começar voltando numa data aqui na própria TMC. A gente entrevistou recentemente aqui, ainda não tinha todo o jogo político tomando o caminho que tomou no nosso programa Cidade é Sua, e você falou que seria candidato ao governo. E aí, claro, muita coisa aconteceu e agora você é pré-candidato ao Senado. Eu queria que você falasse um pouquinho desses caminhos que acabaram acontecendo nos últimos meses até você chegar à pré-candidatura ao Senado.
Olha, Felipe, eu trabalhei nos últimos anos buscando uma pré-candidatura ao governo do estado do Paraná. Percorri o Paraná por inteiro, conheço os 399 municípios e fiz todo o meu planejamento para disputar o governo do estado do Paraná. Mas uma candidatura ao governo do estado, ela não pode ser um projeto individual, é um projeto coletivo. E eu também não posso colocar a minha candidatura, a minha pré-candidatura, acima do estado do Paraná. Nenhum projeto político está acima do nosso estado, o estado do Paraná. Então, em conversa com o governador, mostrei a ele da minha viabilidade, mostrei a ele de todo o meu conhecimento, de ser um deputado municipalista, de ser um deputado que sempre priorizou as políticas públicas, que ajudou, através do meu trabalho, dos meus 6 mandatos, a transformar muitas cidades do estado do Paraná, que eu estava pronto para ser pré-candidato ao governo do estado do Paraná. Mas que eu não defendia uma divisão, não defendia um afastamento. O governador entendeu que o nome do Sandro Alex era o nome que traria um consenso, era um nome que daria continuidade à sua gestão, e eu disse a ele, então, em virtude da sua decisão, eu não posso ser incoerente nesse momento. Tanto o governador quanto eu, presidindo dois poderes, nos últimos anos nós construímos uma paz política no estado do Paraná, uma pacificação entre os poderes, e essa paz política fez com que o Paraná prosperasse. E seria incoerente da minha parte da dele, no processo eleitoral, por uma vaidade ou por uma decisão individual, ter esse afastamento. A minha ambição, ela nunca foi maior que a minha gratidão. E a gratidão que eu tenho pelo Paraná, mas principalmente pela postura do governador nessa condução, fez com que o governador me fizesse essa convocação para ser pré-candidato ao Senado. Me fez um relato muito profundo de toda a sua condução nos últimos 7 anos e meio. E enfrentou dificuldades no seu governo, a maior pandemia nos últimos 100 anos, a maior crise hídrica dos últimos 90 anos, mas mesmo com todas essas dificuldades, fez um grande governo e o Paraná tem resultados positivos. E fez a reclamação de que nesses momentos mais difíceis ele não contou com o apoio dos senadores do estado do Paraná. Por exemplo, a ponte de Guaratuba. Essa obra foi paralisada 3 vezes. Uma vez pelo Tribunal Regional Federal. O governador foi até Porto Alegre, junto comigo, com o ex-secretário Sandro Alex, e sentiu a falta dos senadores nesse momento. Obras importantes, por exemplo, como o contorno ferroviário de Curitiba, que era uma obra que nós gostaríamos de ter tirado do papel e que tem uma influência importante do governo federal. Nós sentimos a falta dos senadores. Então o governador me faz essa convocação e eu me apresento hoje como pré-candidato ao Senado da República.
E a gente sabe como é o jogo político, então ainda muitas águas vão rolar. Então, a próxima pergunta é nesse sentido. É indefinitiva essa pré-candidatura para o Senado ou ainda pode acabar rolando alguma outra coisa no caminho?
Não, está definido. O Sandro Alex é o nosso pré-candidato ao governo do Estado. O Republicanos, meu partido, se reuniu na semana passada, em reunião da executiva, de forma unânime, decidiu indicar o meu nome como pré-candidato ao Senado nesta coligação com o PSD, que indica o nome do Sandro Alex como candidato a governador.
E recentemente a gente viu cerca de 190 prefeitos do Paraná divulgando um manifesto público apoiando sua pré-candidatura ao governo antes desse momento, como você falou. Como é que fica agora essa articulação com esses prefeitos agora indo para o Senado?
E eu quero aproveitar essa oportunidade e agradecer o apoio que eu tive de quase metade dos prefeitos e prefeitas do Estado do Paraná, defendendo a minha pré-candidatura ao governo do Estado do Paraná. E antes de tomar essa decisão como pré-candidato a senador, eu fiz questão de ligar para muitos prefeitos do Estado do Paraná, mostrar a eles e toda a condução que foi feita, que eu acabei de relatar a você, de que uma ruptura nesse momento, um afastamento, não era bom para o Estado do Paraná. Os paranenses querem hoje o que é a continuidade dessa paz política, da prosperidade, dessa transformação e dessa convocação que o governador me fez. E os prefeitos entenderam de que era importante também o Paraná ter pela primeira vez um senador municipalista, um senador que vai ser a voz dos prefeitos em Brasília, um senador que vai defender os interesses do Paraná e dos paranenses. Nós precisamos resgatar a força dos senadores do Paraná em Brasília, senadores que estejam lá defendendo o nosso estado, defendendo obras de infraestrutura importantes para o nosso estado. Então, os prefeitos entenderam dessa forma que, caso a minha eleição seja vitoriosa, eles vão ter a voz lá em Brasília e vão ter um senador que vai estar com o gabinete de portas abertas, defendendo os interesses dos municípios do estado do Paraná e ajudando na continuidade da transformação dessas cidades, que foi muito importante. A parceria que a Assembleia Legislativa do Paraná tem com o governo do estado, todos os anos devolvendo quase 700 milhões de reais, e o governo do estado aplicando esses recursos em políticas públicas, a Assembleia teve esse protagonismo junto com o governador na transformação de muitas cidades do estado do Paraná, trazendo qualidade de vida. E eu quero estar no Senado trazendo, seja quem for o governador, mantendo uma grande parceria e trazendo grandes obras de infraestrutura para os municípios paranaenses.
E agora, indo para os temas que acabam mexendo com o Senado, efetivamente, né? Você traz essa relação de olhar para as cidades daqui, mas a gente sabe que a pré-candidatura para o Senado envolve alguns assuntos, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, a relação do Senado com o Supremo. Eu queria que você avaliasse um pouco isso, em que momento que está isso e se é possível conciliar essas partes.
Felipe, nós estamos vivendo uma grave crise institucional em Brasília. Não se respeita mais a independência dos poderes, a competência de cada poder. Essa decisão que foi concedida agora pelo ministro Alexandre Moraes, suspendendo uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, é uma interferência no Poder Legislativo. É uma falta de respeito da competência do Poder Legislativo. Então, nós precisamos, nesse momento, resgatar esse diálogo entre os poderes. O exemplo que nós temos aqui no Paraná é um exemplo que tem que seguir em todo o Brasil. O governador do estado, o presidente da Assembleia, a presidente do Tribunal de Justiça, sentam na mesma mesa, um diálogo, um respeito, colocando os interesses do Paraná e dos paranenses em primeiro lugar. E é o que nós precisamos ter em Brasília nesse momento. Os poderes, eles são independentes, mas eles têm que viver em harmonia. Tem que haver o respeito à competência. E nós não podemos aceitar que o Congresso Nacional, formado por senadores e deputados federais, aprovem uma lei e ela seja suspensa por uma decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nós precisamos resgatar esse diálogo entre os poderes e, principalmente, o respeito à autonomia de cada poder.
E aí, nesse sentido, a gente vê uma discussão aparecendo muito nos últimos anos e nos últimos meses, quando em que momento se deve haver, em algum momento, impeachment de ministro do Supremo. Eu queria que você falasse a sua relação com relação a esse tema, porque se o presidente do Senado, ele pode pautar essa discussão, são os senadores que votam. Você acha que deve haver impeachment de ministro do Supremo e, se sim, em que momentos?
Olha, primeiro, Felipe, nós temos que falar muito em relação à fiscalização. Todos os poderes, eles têm uma fiscalização externa. Supremo Tribunal Federal, não. Há um órgão regulador dentro do Supremo que fiscaliza o Supremo Tribunal Federal. Eu sou um grande defensor da fiscalização externa. A Assembleia do Paraná tem essa fiscalização por parte do Tribunal de Contas, do Ministério Público. Outros tribunais têm por parte do CNJ e eu defendo essa fiscalização externa do Supremo Tribunal Federal por parte do Conselho Nacional de Justiça. Nós temos que ter, e o Supremo precisa fazer isso, a aprovação desse Código de Conduta, para deixar regras claras. Eu fiz aqui dentro da Assembleia Legislativa, nós não tínhamos regras claras para o Conselho de Ética. Nós aprovamos um Código de Ética aprovado pela grande maioria dos deputados e hoje nós temos regras claras. Acabamos de ter, há 20 minutos atrás, o Conselho de Ética votando pela cassação de um parlamentar da Assembleia Legislativa, com regras claras. O Supremo precisa desse Código de Conduta, com regras claras, vedação de parentes de ministros até terceiro grau, de advogarem na Corte, no Supremo Tribunal Federal, a questão extremamente importante do ministro proferindo palestras, de ser divulgado no site do Supremo Tribunal Federal, de vedar proferir palestras a empresas que tenham interesses no Supremo Tribunal Federal, até a discussão de uma idade mínima, que é extremamente importante, e eu defendo muito, e sou contrário a essas indicações, porque é claro, quando o presidente tem essa autonomia, ele fará a indicação de uma pessoa próxima a ele, mas eu defendo o que acontece em outros tribunais do Brasil, que é a proporcionalidade. O Tribunal de Justiça, a grande maioria das vagas são preenchidas pela magistratura. Existe uma vaga oriunda da OAB, outra vaga oriunda do Ministério Público Federal. Nós podemos fazer isso no Supremo Tribunal Federal, essa proporcionalidade das 11 vagas, 9 vagas oriundas da magistratura, uma vaga da OAB, outra vaga do Ministério Público Federal. E aí nós acabamos com essas indicações políticas, de vínculos políticos, que claro, que acabam influenciando no mandato desse ministro como presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, esse código de conduta, esse código de ética é extremamente importante que o Supremo Tribunal Federal aprove, se possível, posteriormente, através também a aprovação de uma emenda constitucional no Senado, para que a gente possa deixar essas regras claras, para que a gente chegue no momento de uma votação do impeachment, existam regras claras. E respondendo sua pergunta, eu tenho visto aí indícios fortes relacionados a alguns ministros, mas na hora de votar, cada senador, quando vai votar, e essa é uma prerrogativa do senador, é aprovar ou não a indicação de ministros e votar impeachment, na hora de votar, cada senador tem que ser um juiz. E é da forma que eu vou agir. Sem radicalização, sem lado político, baseado nas provas. Os indícios que são apresentados nesse momento são indícios muito fortes. É claro que nós não podemos aceitar que um ministro anule a decisão de uma empresa de 10 bilhões e nesse processo a sua esposa seja advogada. Então, são indícios muito fortes. Mas eu vou votar de acordo com provas. Se as provas forem concretas, podem ter certeza que meu voto será a favor do impeachment.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata. A gente segue recebendo nessa semana os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. A gente recebe aqui no nosso estúdio o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná e pré-candidato ao Senado, Alexandre Cury. Ainda com relação a essa questão da escolha dos ministros do Supremo, a gente viu recentemente acontecer algo que não acontecia desde 1894, que é uma indicação do presidente acabar não passando no Senado, que foi a do Jorge Messias. Qual a sua avaliação com relação a essa reprovação?
Essa politização, a partir do momento que o presidente indica uma pessoa que vinculada ao seu partido e tem lado político, o debate não acontece no Senado pelo currículo do indicado. Ele se torna polarizado, ele se torna politizado. Então, a partir do momento em que você tem essa proporcionalidade, como acontece em outros tribunais, onde a maioria das vagas vem da magistratura, hoje, se você tiver das 9 vagas de ministro supremo indicadas pela magistratura, o presidente faz a indicação, mas a escolha tem que ser alguém que fez concurso público, está na magistratura. É um debate importante também, e eu defendo, que é a idade mínima, por ser um cargo de muita importância. A partir do momento em que você escolhe alguém da magistratura, esse debate não será politizado no Senado, porque a pessoa indicada pelo presidente não tem vínculo político. E aí, das outras duas vagas, uma seria do Ministério Público Federal, outra da OAB. Então, quando a regra não é clara, acontece essa politização. E claro que houve um debate político pela rejeição de uma pessoa indicada pelo presidente da República, que tem vínculos partidários, e aí o Senado entendeu pela rejeição. Nós temos que acabar e mudar a regra da indicação de ministro supremo para que esse debate não seja politizado dentro do Senado.
Falando um pouquinho do tempo aqui, estamos chegando a 13 minutos de entrevista, então temos mais uns 12. Quando chegar ali faltando um minuto, eu também sinalizo que a gente vai para as considerações finais. Um outro assunto que aparece muito relacionado ao Senado também, nos últimos anos, é com relação à anistia, com relação aos envolvidos no 8 de janeiro. Eu queria que você falasse a sua visão com relação a esse assunto.
Primeiro, eu sou muito a favor desse projeto da dosimetria. Eu acho que as penas são excessivas. Não estou aqui defendendo o vandalismo. Pelo contrário, sou completamente contrário a isso, a excessos, mas as penas são excessivas. Mas eu entendo que essas decisões do Supremo são nulas, porque o foro não é o Supremo Tribunal Federal. Essas pessoas tinham que ter sido julgadas em primeira instância. Quem é julgado no Supremo Tribunal Federal é quem tem foro privilegiado. Essas pessoas que foram acusadas de vandalismo em 8 de janeiro, nenhuma delas tem foro privilegiado. Então, eu entendo que todos esses processos, essas investigações, teriam que ser encaminhadas para a primeira instância, para que essas pessoas fossem julgadas em primeira instância. Então, entendo que todas essas penas, além de excessivas, elas são nulas, porque não é o Supremo Tribunal Federal o órgão competente para julgar essas pessoas. E, claro, lamentar essa decisão do ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, falta de respeito ao Congresso Nacional. Não é uma lei apenas aprovada pela Câmara, é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, com a presença dos senadores e dos deputados federais, com sua ampla maioria, e numa decisão monocrática, essa lei da dosimetria, ela foi suspensa. Então, inadmissível isso, é uma falta de respeito à competência do Poder Legislativo, mas em relação a essas penas, além de excessivas, eu considero nulas, porque elas tinham que ser julgadas, todas essas pessoas julgadas, em primeira instância.
Indo para outros assuntos, indo para o lado da economia, uma pauta também que aparece nacionalmente nos últimos meses e nos últimos anos, da escala 6x1, o fim da escala 6x1. Qual é a sua visão com relação a esse assunto?
Tudo que é a favor do trabalhador, eu voto favorável, mas sem demagogia. Eu acho que 6x1 é um benefício para o trabalhador, mas tem que ter uma contrapartida para o empresário. E não falo do grande empresário apenas, falo do pequeno empresário, aquele que tem o açougue, a farmácia, o restaurante, no bairro. Esse não tem condições de contratar um ou dois funcionários a mais. Então, a partir do momento que você aprova essa escala, você tem que ter, por outro lado, uma compensação. Porque se ele não tem condições de contratar um ou dois funcionários a mais, ele vai acabar demitindo. E aí, demissões vão ocorrer. Eu acho que a escala tem que ser debatida, é um projeto que tem que ser votado, mas não em véspera da eleição, não com objetivo eleitoral, com o objetivo de beneficiar o trabalhador, mas numa compensação, em especial para o pequeno e microempresário. Eu tenho falado muito com os empresários aí dos bairros, o dono do açougue, o dono da farmácia, o dono do restaurante, e eles estão preocupados. Por quê? Porque eles não têm condições de contratar um ou dois funcionários a mais e acabam demitindo o que eles já têm. Então, é um debate importante. Todos os projetos a favor dos trabalhadores, eu estarei junto, mas sem demagogia, sem votar projeto em véspera de eleição, sem votar em projeto que pode trazer prejuízo para o trabalhador. Depois de uma onda de demissões, nós vamos ser cobrados por isso. Então, vamos debater isso, é importante, vamos discutir audiências públicas, e se houver uma compensação especial para esse pequeno e micro empresário, pode ter certeza que eu voto favorável.
E já dá para pensar um pouco que compensação seria essa? Seria com relação a incentivos fiscais ou verba mesmo?
Fiscais, uma isenção de alguns impostos. Esse pequeno e microempresário, Felipe, ele trabalha na ponta do lápis, né? Ele trabalha com a esposa, trabalha com o filho, trabalha com a nora. Então, se você botar uma regra para que ele contrate um ou dois funcionários a mais, não vai fechar essa conta. E aí, essas pessoas que trabalham vão ser demitidas. E a gente não pode ter um debate tão importante como esse, que é um projeto a favor dos trabalhadores. Você não pode debater isso na véspera de uma eleição. Você não pode debater isso buscando um resultado nas eleições. É um debate importante. Agora, vamos realizar audiências públicas lá no Senado, na Câmara, ouvindo o pequeno e micro empresário, ouvindo as entidades, ouvindo o trabalhador, conscientizando o trabalhador, que é um projeto muito importante, que é um projeto favorável, mas que ele pode acordar com o dono do açougue do bairro, dizendo: olha, eu não tenho condições de contratar mais um funcionário. Então, eu não acredito que seja um projeto que tenha que ser debatido neste momento. Mas é um projeto importante que deve ser debatido, e se eu estiver lá, pode ter certeza que eu vou estar nesse debate e se for a favor dos trabalhadores, da forma que eu espero que seja, sem prejudicar na demissão, pode contar com o meu apoio.
E essa possibilidade de discussão acaba afetando quem está mais no mercado formal de trabalho. Tem toda uma gama de trabalhadores no mercado informal, aplicativos, vai e volta também uma discussão com relação se deve ter uma taxa mínima que essa pessoa que trabalha com a entrega do aplicativo deve receber ou não. Qual é a sua visão com relação a essas pessoas que estão na informalidade e trabalham com aplicativo, por exemplo?
Nós temos que proteger essas pessoas e esse é um emprego que mais gera hoje em Curitiba, na região metropolitana. Então, por isso que eu defendo, Felipe, um debate mais profundo sobre essa matéria. A gente não pode debater isso na véspera de uma eleição. Claro que um lado tem total interesse na aprovação, o outro não quer aprovar para não beneficiar esse lado. Esse assunto não pode ser politizado. É um debate importante, é um debate que tem que acontecer, é um projeto que tem que ser votado, mas não podemos votar no afogadilho. Eu não tenho dúvida, votando esse projeto no outro dia, o pequeno e microempresário vai fazer a conta. E quando ele fizer a conta, ele vai dizer, não fecha. Não fecha, eu vou ter que tirar um funcionário, eu não posso contratar. Mas diminuindo a escala, eu vou ter que contratar um funcionário, mas não tenho condições, então eu vou diminuir o número de funcionários. Então, é um debate importante, o país precisa debater essa escala, mas com tranquilidade e sem acontecer na véspera de uma eleição.
E agora indo um pouco para a articulação política aqui no Paraná, a gente viu os pré-candidatos se formando e recentemente a gente viu o Guto Silva aparecendo também, é um dos nossos convidados aqui nas sabatinas também. Eu queria que você falasse um pouco disso, como é que foi a articulação com o Guto Silva, até porque também ele também era um pré-candidato ao governo, depois agora acabou sinalizando para o Senado. Como é que foi internamente isso?
Conversado bastante com o Guto, inclusive almocei com ele hoje, conversamos bastante e ele não gostaria muito também de poder colocar o seu nome como pré-candidato ao Senado. É uma questão do PSD, hoje eu estou no Republicanos, mas eu vejo como um bom nome, um nome municipalista, alguém que conhece o Paraná, alguém que tem uma relação muito próxima com os prefeitos. Se essa for a indicação do PSD, eu vejo com bons olhos e estaremos juntos no processo eleitoral.
E quando a gente olha para a maioria dos candidatos que estão se formando, de pré-candidatos nesse momento, a gente vê que tem muito mais pré-candidatos para o campo do centro e para a direita. Há uma possibilidade de divisão de votos entre esse grupo? Como que você vê essa gama tendo mais candidatos para um lado do que para o outro?
Olha, não tem muita preocupação nisso. Primeiro que as pesquisas mostram aí um grande número de indecisos, né? E a gente precisa ter essa definição de quem serão os candidatos, né? Ainda podemos ter muita alteração, né, nessas indicações. Então, as pesquisas hoje, claro, refletem o momento, o recall, o nome mais conhecido, mas eu acho que a regra começa, o jogo começa quando os candidatos estiverem definidos. Nós temos, por exemplo, alguns nomes para o Senado. O Guto Silva é um dos nomes que pode ser colocado pelo PSD, mas podemos ter conversas com outros partidos, há uma conversa muito avançada aí com a federação, uma conversa com o próprio MDB, que tem o seu candidato ao governo do estado do Paraná, mas tem conversado com o governo do estado. Então nós precisamos definir os nomes para depois ver essas indicações, para onde vai o voto, né? Isso é muito importante, mas eu espero que seja uma lição ao Senado também, que se debate o estado do Paraná. Nós precisamos fortalecer o Senado paranaense lá em Brasília. O Paraná precisa ter um senador que defenda os nossos interesses. Hoje cedo tomei café com o prefeito Eduardo Pimentel, uma das obras importantes para Curitiba é o contorno ferroviário. Obra esperada aí há 30, 40 anos, tirar o trem do centro de Curitiba. E nós não conseguimos hoje, talvez com a presença de um senador lá que defenda o Paraná, nós possamos tirar essa obra do papel. Curitiba há anos espera o metrô. Recursos do governo federal não conseguimos até hoje. Hoje nem se debate mais o metrô, agora é o VLT, mas também o apoio do governo federal é importante. Até o Felipe, uma obra estratégica para o Paraná, que é uma ponte que liga São Pedro do Paraná, no estado do Paraná, ao Mato Grosso do Sul, para escoar toda a safra do Mato Grosso. Com essa ponte, são 110 quilômetros a menos do Mato Grosso até o Porto de Paraná, uma obra federal. Então, a gente espera que o Senado seja um debate, claro, eu defendo valores, muito claro aqui, a favor da liberdade, a favor da família, a favor da vida, a favor do direito à propriedade, a favor da inocência das crianças. Os valores são muito importantes e é importante que as pessoas conheçam os valores de cada pré-candidato ao Senado, mas eu defendo muito políticas públicas. E esse é o debate que eu espero que aconteça também nessa disputa ao Senado. Nós temos que defender o estado do Paraná. Estava vendo uma lista agora, o Paraná não está nem entre os 10 estados que mais recebeu recursos do governo federal. Não está entre os 10. Por quê? Nós precisamos resgatar essa força do Paraná no Senado. Um senador que seja lá de portas abertas aos prefeitos, que trabalhe ao lado do governador, que seja municipalista, mas que principalmente conheça o Paraná por inteiro. Saiba a importância e obras estratégicas, como essa ponte Paraná-Mato Grosso, como nós temos que debater muito, ferrovias aqui no Paraná, importantes os investimentos em ferrovia, ferroeste, tem que ser debatida essa nova ligação ao Porto de Paranaguá, da 101 até a 277, que pode ter uma interferência grande do governo federal. Então, esse é o debate que eu quero fazer durante o processo eleitoral, para mostrar que o Paraná precisa resgatar essa força no Senado e ter senadores que coloquem os interesses do Paraná e dos paranaenses em primeiro lugar.
A gente está indo para o último minuto de entrevista, então um minutinho para suas considerações finais. A gente sempre pergunta para todos os candidatos também qual a sua principal meta de campanha.
Olha, Felipe, a minha principal meta é mostrar aos paranaenses a importância do Estado ter um senador em Brasil. Eu ando pelo Paraná inteiro, tenho perguntado muito aos prefeitos, à população, a lideranças, que me respondem na hora. Há muito tempo a gente não vê um senador na minha cidade e na minha região. Então eu quero ser um senador municipalista, eu quero ser um senador com valores, mas quero ser um senador que não perca tempo brigando, que coloque o Paraná em primeiro lugar, que defenda o nosso estado, que busque obras de infraestrutura e que possa estar lá debatendo temas importantes. Hoje no Paraná nós temos 5 das 10 maiores cooperativas da América Latina. E o que o Senado vai debater nos próximos meses? A regulamentação da reforma tributária. Essa reforma tributária, ela tem que ser bem discutida na sua regulamentação para não prejudicar o setor produtivo do estado do Paraná e principalmente as nossas cooperativas, que tiveram um crescimento no ano passado em 20%. Das 147 cidades que mais cresceram no Paraná, 142, Felipe, tem o modelo do cooperativismo, a cooperativa dentro do município. Então, o senador tem que estar lá, na hora da regulamentação da reforma tributária, defendendo os empresários paranaenses, o setor produtivo, mas também as nossas cooperativas. E nós não estamos vendo isso. E não sou eu que estou dizendo, são os paranaenses. Você pode perguntar para qualquer paranaense, se lembra da visita, da presença de um senador na sua cidade, e o próprio governador, que quando me convidou para ser pré-candidato ao Senado, me disse: Alexandre, eu consegui a pacificação. Sentei com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, Tribunal de Contas, com a Assembleia Legislativa, principalmente com o setor produtivo, com as entidades, mas eu não tive o apoio dos senadores do Paraná. Então eu quero ser um senador que estará lá defendendo o meu estado.
Esse é o pré-candidato ao Senado pelo Paraná, presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Cury. A gente agradece muito a presença aqui na TMC.
Muito obrigado, um abraço a todos.
Todas as entrevistas disponíveis na íntegra no canal TMC News BR no YouTube. Tem também cortes e bastidores lá no Instagram, @ TMC Paraná.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você. Quem escuta sabe. Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @ GB Academias.
Faça seu check-up ocular ao menos uma vez por ano. Fique atento à saúde dos seus olhos. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
Álamo Benefícios. Na estrada, a gente joga junto. Feirão de fábrica nas concessionárias Nissan, nesta sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.900. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks, com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nesta sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe.
TMC. 11 horas em ponto. Fim de papo aqui no Paraná TMC desta quinta-feira, que tem temperatura ainda baixa em Curitiba. Não ultrapassamos os 15 graus ainda, 14 graus nos termômetros agora, e você vai acompanhar a partir de agora na rede TMC, Trend das 11, as informações que estão bombando, repercutindo na internet e nas redes sociais. É claro que você fica conosco porque ao meio-dia está chegando também o Papo de Craque com os destaques de Coritiba, Atlético, Paraná Clube e da Seleção Brasileira. Você segue conosco, participando também com a sua mensagem, com a sua informação pelo WhatsApp do TMC, 41 995661003, 995661003. Paraná TMC volta amanhã, 10 da manhã, sempre de segunda a sábado, das 10 às 11. Você tem esse espaço aqui na TMC com as notícias locais, Curitiba, região metropolitana, litoral e interior do estado em evidência, para você também ficar bem informado, bem informada com as notícias da nossa capital e do nosso estado. Obrigado pela companhia, voltamos amanhã. Ao longo do dia, é claro que você também fica informado com as notícias locais, com a Isabela Miranda, com o Brian Valêncio, Felipe Armata e a equipe de jornalismo da TMC. 11 horas e 1 minuto.
Não posso ficar nem mais um minuto sem saber se em toda a rede bombou, se todo mundo postou, eu também quero esse flow. Não posso ficar, não posso ficar nem mais um minuto sem saber. Me ligo na TMC que tudo eu vou saber. Me ligaria também se eu fosse você. Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
11 horas mais 2 minutos. Aquele abraço pra você que vai sintonizando a programação nacional agora da Transamérica, que é TMC. Você que tava com a notícia local, agora fica por dentro dos assuntos mais curtidos, mais debatidos, mais comentados ao longo desta quinta-feira, no Brasil e no mundo. Hoje comigo, Thiago Matheus, e direto de Brasília, ela, Marcela Franco, tá de volta por hoje, porque a Pietra tá um pouco dodói, tá um pouco doentinha. Então, Marcelinha tá por aqui. Bom dia pra você, Marcela.
Bom dia, Ti. Bom dia pra você, ouvinte. Tô aqui representando Pietra. Estimo melhoras, que você fique bem, Pi. E volte logo pros nossos ouvintes aqui no Brasília, no Trend das 11.
E como tá o tempo em Brasília? Aqui em São Paulo, a gente tem um tempo muito nublado. 18 graus de temperatura agora e na capital federal, hein?
Ah, aqui a gente tá com o céu azul maravilhoso, temperatura boa, na casa dos 24 graus neste momento, mais um dia lindo de sol aqui em Brasília.
Rio de Janeiro nesse momento com nebulosidade, 22 graus, garoa em algumas regiões da cidade, Belo Horizonte, muitas nuvens também, 23 graus, Curitiba mais gelada do que São Paulo, 16 graus na manhã desta quinta-feira, e Recife, aí sim, coisa linda, né? 29 graus, mas com um pouquinho de nebulosidade. Vamos lá atualizar os fatos do Brasil e do mundo, atualizando o feed, contextualizando para você ao vivo até o meio-dia. Bora que o Trend das 11 só tá começando.
Bora.
Vem pra te atualizar. Se importa pra você.
Vem. 11 horas mais 4 minutos. Quem escuta sabe. E quem atualiza o feed fica sempre muito bem informado. Muito bem informada. Quem sintoniza no FM também, em São Paulo 100.1, na sintonia 101.3 no Rio de Janeiro. E atenção, porque a influenciadora digital Deolane Bezerra, ela foi presa hoje, nesta quinta-feira, em uma operação do Ministério Público de São Paulo, e também da Polícia Civil, que desmonta um esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Essa investigação aponta que a facção usava uma transportadora de cargas em Presidente Venceslau, no interior do estado de São Paulo, como fachada para movimentar valores milionários.
Você que acompanha a gente aqui em Brasília pelo 100.1 FM e também em Belo Horizonte pelo 88.7. Ó, Operação Vernix cumpriu 6 mandados de prisão preventiva e bloqueou 357 milhões e meio de reais em recursos financeiros. Além disso, 39 veículos avaliados em 8 milhões de reais foram apreendidos. Deolane retornou ao Brasil na última quarta-feira depois de passar semanas em Roma, na Itália. O nome dela chegou a ser incluído na lista da difusão vermelha da Interpol. Os agentes, agora voltando a falar da Operação Vernix, cumprem mandados de busca e apreensão na casa dela, em Barueri, São Paulo, e em outros endereços também ligados a ela.
Um abraço para você em Recife, 92.7, na sintonia, em Curitiba, 100.3, no seu radinho. Agora imagina só uma cena. Você vai ver o jogo do seu time de coração, vamos supor que você é flamenguista, vai ver o jogo do Mengão, e ao invés de assistir a partida, sai de lá preso. Pois é, aconteceu com o chefe do Comando Vermelho do Rio Grande do Norte, que foi preso na entrada do Maraca, antes do jogo do Flamengo ontem. Então, o traficante, ele ostentava uma vida de luxo no Rio de Janeiro, mas se escondia, na Rocinha e também no Alemão. A abordagem, ela foi realizada no momento em que ele estava entrando no estádio, o que impediu qualquer possibilidade de fuga. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. O homem, que não teve nome divulgado, ele vinha sendo acompanhado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas há muitos dias.
Com Neuer de volta, a Alemanha divulga a lista de convocação para a Copa. A decisão surpreende porque o atleta tinha anunciado a aposentadoria da equipe nacional em agosto de 2024, logo depois da Eurocopa. O retorno marca, então, a quinta participação de Neuer em mundiais. Ele defendeu a Alemanha em 2010, 2014, 2018 e também em 2022. Esse é o benefício de ser um dos melhores goleiros da história do futebol.
Um dos melhores, um dos maiores na sua quinta Copa do Mundo. Portanto, aliás, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre Copa do Mundo aqui na programação do Trend das 11. Agora pra você, você quer ser um milionário? Quem não quer, né? Mega Sena de 30 anos, sobe o prêmio e vai sortear 300 milhões de reais no domingo. É o concurso 3010, que celebra 3 décadas da loteria e tem regras diferentes, ou seja, o valor será rateado entre os ganhadores de 5 números caso ninguém acerte as 6 dezenas. Daqui a pouquinho a gente explica melhor.
Nada mal, hein? 300 milhões. Olha, deputados aprovam pena de até 4 anos para alta abusiva nos combustíveis. Medida aprovada pela Câmara prevê cooperação entre Ministério Público e CAD para investigar infrações econômicas.
Estas e outras notícias a partir de agora, atualizadas para você. O Trend já tá no ar.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
E o nosso site no ar 24 horas por dia, 7 dias da semana, para você ficar bem informado, bem informada. Acessa lá, tmc.com.br. E é claro, Deolane Bezerra tá na capa dos assuntos mais comentados no Brasil inteiro. Ela foi presa em operação contra o Marcola, que é o líder do PCC. Então, investigação que aponta que a facção usava uma transportadora de cargas na cidade de Presidente Venceslau, que fica bem no interior de São Paulo. Fazia essa fachada, né, para movimentar valores milionários. Aí teve repercussão nas redes sociais, a irmã da Deolane falando que é perseguição, né? E lá na nossa matéria completa, você vai relembrar a prisão dela e também investigações sobre bets que aconteceu lá em 2024, envolvendo o nome da influenciadora também. Além disso, a gente traz aqui Paraná Pesquisas, em diversos cenários, por exemplo, Tarcísio liderando a disputa ao governo de São Paulo com 47,3% contra Fernando Haddad, Marina Silva e Simone Tebet, que lideram a disputa ao Senado. Tudo isso e muito mais. Notícia do esporte, do entretenimento, da política. Tem uma aqui do mundo, que o Everest registrou recorde de 274 alpinistas em apenas um dia no Nepal. Interessou? Acessa lá tmc.com.br e fique muito bem informado e informada ao longo desta quinta-feira.
Também pelas nossas redes sociais, o Instagram, @TMCNewsBR, TikTok e tudo no mesmo @. Bom, vamos começar a atualizar aqui o nosso feed, começar a trendar aqui no nosso trend das 11. Vamos falar que o chefe do Comando Vermelho do Rio Grande do Norte foi preso na entrada do Maracanã. Antes do jogo do Flamengo, Rafael Alves traz todas as informações pra gente, por favor.
Esse homem foi surpreendido logo depois de entrar no estádio do Maracanã, né? Tava ali na rampa quando foi abordado pelos policiais civis aqui do Rio de Janeiro. Ele que é apontado como um dos chefes do tráfico do Rio Grande do Norte e foi localizado ali no acesso ao estádio do Maracanã quando ele tentava curtir um joguinho de Libertadores entre Flamengo e Estudiantes. Essa ação aconteceu na noite de ontem, depois de uma troca de informações da polícia aqui do Rio de Janeiro com a polícia lá do Rio Grande do Norte. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Esse homem não teve a identidade divulgada, mas ele vinha sendo acompanhado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas há algum tempo. Segundo a Polícia Civil, ele se escondia em diferentes pontos aqui do Rio de Janeiro, principalmente na Rocinha, na zona sul da cidade, e também no Complexo do Alemão, na Zona Norte, dois dos principais pontos de exploração do Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, ele utilizava as redes sociais ali para ostentar uma vida de luxo aqui no Rio de Janeiro, compartilhava a rotina com festas, joias e também armamentos e, inclusive, com fuzis. Também ontem, um outro homem do Rio Grande do Norte, também apontado como integrante do Comando Vermelho, foi preso aqui no Rio de Janeiro, só que lá no Norte Fluminense, no município de Macaé. Então, duas prisões realizadas no mesmo dia de traficantes do mesmo país se escondendo aqui no Rio de Janeiro. Um deles estava tentando curtir o jogo do Flamengo, mas antes mesmo de entrar no estádio foi surpreendido ali pelos policiais. Eu volto com vocês, pessoal.
Valeu, valeu, Rafa. Não viu a vitória do Mengão ontem por 1-0, então foi preso antes disso. Valeu, obrigado pelas informações direto do Rio de Janeiro. Só para contextualizar, em São Paulo tem um programa chamado Smart Sampa, que são câmeras de segurança, né? E que, né, pega aí também a biometria da galera que tá em dívida de alguma forma, principalmente nas entradas dos jogos de futebol, seja no Campeonato Paulista, tá acontecendo aqui no Brasileirão, e muita gente já foi detida antes da bola rolar, porque tava com algum tipo de débito. A maioria dos casos, inclusive, pessoal devendo pensão alimentícia, nesse caso, no Maracanã. Portanto, o cara é um dos chefes do Comando Vermelho, portanto, e foi preso antes de entrar ao estádio. Vamos seguir por aqui, vamos atualizando o feed. E apareceu para mim aqui o WhatsApp vermelho. É isso mesmo, mas calma, tem nada relacionado à política. Não entre em pânico e em desespero, não é nem aqui no Brasil, é na Inglaterra. E por quê? O WhatsApp, o logo dele tá vermelhinho. É uma homenagem, uma brincadeira que aconteceu ontem, no dia 20, principalmente para os torcedores londrinos, principalmente para os fãs do Arsenal, para os Gunners, porque o logo do aplicativo ficou vermelho no perfil do Instagram e no X. E a razão da mudança, obviamente, foi a comemoração do título do Arsenal, vencedor aí da Premier League 2025/2026. Aliás, um título que os Gunners não ganhavam há 22 anos. Aí, por conta disso, rolou toda essa brincadeira. Além do título, o clube é parceiro também dos aplicativos da Meta, né? Que é detentor aí do Instagram, do WhatsApp, Facebook e tantos outros. Então vale a brincadeira, valeu a homenagem ontem, principalmente aí o público londrino foi surpreendido por conta dessa homenagem do WhatsApp.
Muito massa. Olha, atualizei aqui meu feed, gente. Uma coisa que tá rolando muito desde ontem, aquela pesquisa que mostrou a qualidade de vida nos estados brasileiros. Recife é a quinta capital do Brasil com a pior qualidade de vida, segundo esse índice de progresso social. Quem vai trazer todas as informações sobre essa pesquisa pra gente é o Júlio Andrade, né, Júlio? Bom dia.
A avaliação acontece nos 5.570 municípios brasileiros com base em indicadores sociais e ambientais. São 57 indicadores distribuídos em três grandes dimensões: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades. O Recife aparece na 23ª posição entre as 27 capitais do país. Quando a gente fala no cenário nacional, Curitiba, Campo Grande e Brasília lideram o ranking entre as capitais com melhor qualidade de vida. O destaque do Nordeste fica por conta de João Pessoa, na Paraíba. Já em relação ao ranking geral, os municípios com melhor qualidade de vida do país concentram-se principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Gavião Peixoto lidera o levantamento nacional, seguido por Gabriel Monteiro, Jundiaí e Águas de São Pedro, todos no estado de São Paulo. O estudo mostra que os principais gargalos brasileiros continuam concentrados em inclusão social, segurança e acesso a oportunidades, enquanto os melhores desempenhos médios estão relacionados à moradia e cobertura de serviços básicos. O levantamento também evidencia a desigualdade regional do país, com municípios do Norte e Nordeste concentrando parte dos menores índices brasileiros.
Valeu, Júlio. Abraço para você. Obrigado pelas informações. 11:15, sigo atualizando o feed. Já pensou numa coisa aqui? Já que estamos em tempos de modernidade, inteligência artificial para lá e para cá, já pensou uma IA que lê cirurgias? Isso mesmo, uma IA que pode ajudar aí a equipe médica, pode se adiantar, pode ser mais precisa. Pois é, e não precisa ir muito além e para o futuro para termos isso, não. Já está rolando agora. Aliás, é um projeto que venceu o Pitch Deck. O que, que é o Pitch Deck? É tipo uma apresentação curtinha que é usada para explicar uma ideia de negócio para potenciais investidores, para parceiros, para clientes, quem sabe também. Então, essa ideia venceu aí esse projeto. Aliás, esse projeto venceu aí o Pitch Deck e foi desenvolvido, veja só, por estudantes de uma universidade federal aqui do Brasil, Universidade Federal de Minas Gerais. Só que beleza, bela notícia que vem de Minas Gerais. Esse projeto, o que acontece? Ele apresenta uma solução inovadora para aumentar a precisão na avaliação de procedimentos médicos, ou seja, aliada aí à medicina, trazendo muita modernidade, quem sabe precisão aí no ambiente cirúrgico. E isso também acaba reduzindo custos, sejam os custos operacionais, sejam os custos aí para o paciente também. Tem novidade, essa palavrinha tá trendando. Parabéns aí para os desenvolvedores, os estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais.
Muito bom, novidade super importante, maravilhosa. Bom, atualizei aqui meu feed, um outro assunto que tá bombando demais, gente, é a Anitta apoiando críticas à Virgínia sobre racismo. Virgínia apareceu em um vídeo dando um beijo em um macaco. Na última terça-feira dessa semana, a influenciadora foi acusada de incitar xingamentos racistas a Vini Júnior. Os fãs da Virgínia relacionaram o momento com o jogador, mas choveram vídeos criticando a atitude dela, um deles de Yuri Marçal, que recebeu um like de Anitta. Yuri declarou, a gente abre aspas aqui: algumas coisas você pode fazer ou deixar de fazer. Você pode estar contribuindo para uma situação de racismo. Foi o que disse, então, esse post do Yuri Marçal sobre esse assunto que está aí bombando, sim, nas redes sociais.
Aliás, essa postagem, né, da Virgínia, que gerou muita polêmica, ela acabou se defendendo, mas aí gera repercussão, atingindo inclusive a cantora Anitta, que se manifestou, portanto, negativamente em relação à Virgínia. E o pau segue torando na rede, o pessoal segue debatendo e trazendo esse como um dos assuntos mais comentados ainda na manhã desta quinta-feira. Bora lá atualizar o feed? Então a gente sai aí desses assuntos e vamos falar de uma outra influenciadora, mas que foi presa, foi detida. Uma das principais notícias do dia, que é a influenciadora digital Deolane Bezerra, presa nesta quinta-feira numa operação do Ministério Público de São Paulo e também da Polícia Civil, que está desmontando um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC, primeiro comando da capital. Nosso repórter Ricardo Sparvoli, ao vivo, explica tudo para a gente. Bom dia para você.
Bom dia.
Bom dia, Tiago, Marcela, para você que acompanha o Trend das 11. A gente está aqui desde as 7 da manhã, Tiago, acompanhando toda a operação, todos os desdobramentos da prisão da Deolane. Ela chegou aqui no DHPP, no centro da capital paulista, mais ou menos às 9:30 da manhã. E antes dela chegar, ainda chegaram também o Rodrigo e o Kevin, que foram presos por estelionato, foram presos em flagrante. E a Deolane chegou às 9:30. Desde então, a gente tem esperado o início da coletiva geral que o doutor Nico Gonçalves, vai fazer aqui, doutor Nico, que é secretário de Segurança Pública de São Paulo, e ele vai fazer uma coletiva de imprensa para explicar toda a prisão, toda a operação do Ministério Público em conjunto com a Polícia Civil. A TMC está aguardando e, segundo a investigação, o esquema de lavagem de dinheiro do qual a Deolane fazia parte envolvia uma transportadora de cargas com sede em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. A empresa seria controlada pela cúpula do PCC, que é uma das maiores facções criminosas do Brasil. A Deolane, ela passou as últimas semanas em Roma, na Itália. O nome dela entrou na lista da Interpol, mas ela voltou para o Brasil. E hoje, lá em Barueri, a polícia e o Ministério Público bateram na porta dela e trouxeram ela para cá, para o DHPP. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão na casa dela, ainda em Barueri, e foi determinado o bloqueio de 39 veículos avaliados em mais de 8 milhões de reais, além de 357 milhões em bloqueios financeiros dos investigados. Mais informações, o ouvinte da TMC consegue acessar lá no site da TMC, tmc.com.br, como, por exemplo, a primeira prisão da Deolane, que aconteceu em 2024, essa foi a segunda. A primeira foi lá em 2024, foi sobre bets. Ela estava envolvida em bets ilegais, também lavagem de dinheiro. Então, o ouvinte da TMC consegue ficar ligado, consegue ficar bem informado. É só acessar o nosso site, tá certo, Thiago?
Tá certo, Ricardo. Um abraço para você, tmc.com.br. E siga a gente também nas redes sociais, @tmcnewsbr. Mas vamos com uma outra notícia, agora um pouco mais leve, né, Marcela?
Agora vamos falar, gente, que a China voltou a liberar a exportação da carne bovina de frigoríficos brasileiros. Em São Paulo, uma unidade de Presidente Prudente retomou as vendas ao mercado chinês. Quem vai trazer todos os detalhes sobre isso é a Alexia Marília. Bom dia.
A China voltou a autorizar 3 frigoríficos brasileiros a exportarem carne bovina para o país asiático. E uma das unidades fica aqui em São Paulo. A Bomart Frigorífico, em Presidente Prudente, no interior paulista, está novamente habilitada para vender carne ao mercado chinês, depois de mais de um ano suspensa. A decisão foi anunciada depois de uma reunião entre o ministro da Agricultura, André de Paula, e autoridades da alfândega chinesa em Pequim. Além da unidade paulista, também voltaram a operar um frigorífico em Minas Gerais e outro em Goiás. Essas empresas estavam impedidas de exportar desde março do ano passado, depois que auditorias remotas feitas pela China apontaram falhas no cumprimento das exigências sanitárias do país asiático. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a suspensão foi revertida depois de negociações entre os governos brasileiro e chinês. Hoje, 66 frigoríficos brasileiros estão autorizados a exportar carne bovina para a China, que segue como o principal comprador da carne produzida no Brasil. Só em 2025, os chineses importaram mais de 51 bilhões de dólares em produtos agrícolas brasileiros, o equivalente a cerca de metade de todo o comércio entre os dois países. Além da retomada das exportações, Brasil e China também começaram a discutir um novo sistema eletrônico de certificação sanitária para produtos de carne, o que pode agilizar processos e facilitar as vendas internacionais. E o que isso muda para São Paulo? Bom, a reabertura do frigorífico de Presidente Prudente pode ajudar na geração e manutenção de empregos no setor agropecuário da região, além de movimentar toda a cadeia da carne, desde produtores rurais até transporte e logística.
Valeu, valeu, Alexia. Boa notícia, então, para o nosso mercado aí de venda de carnes, principalmente para a China, com essa reabertura parcial, ainda que seja, mas reabertura aí, portanto, do mercado das importações. Uma pergunta para você: você faz compra online? Você gosta de comprar tudo usando seu celular, seu notebook, os aplicativos? E mais do que isso, você paga no Pix? Então você é responsável por essa notícia agora, porque o Pix, inclusive, também é responsável por 38% do e-commerce brasileiro. O que é o e-commerce? Justamente são as lojas online, as compras online que você faz. Tem um estudo global da Global Payments Report que mostra que o Pix já representa, portanto, 38% no e-commerce brasileiro. Vem numa crescente, vem nessa toada aí, 34% das compras feitas por Pix acontecem também em lojas físicas. Muitas pessoas, mesmo indo aos shoppings, às lojas de rua, preferem pegar, tirar lá o celular, passar no Pix, né? Facinho, facinho, muito mais rápido, muito mais prático, mesmo presencialmente. Os cartões de crédito, eles ainda ficam com uma boa parcela, uma boa fatia aí desse mercado. 40% das pessoas ainda preferem pagar no cartão de crédito. O dinheiro físico, cada vez mais baixo, representando apenas 12% aqui no Brasil. Mas fica o fato, fica a curiosidade, Pix crescendo cada vez mais agora, já representando 38%, principalmente no e-commerce. E você, compra online e também paga no Pix? Ou prefere o cartão? Prefere parceladinho? Manda pra gente aqui no WhatsApp 11972211001.
Conta pra gente também se você tem uma cédula de dinheiro aí, que hoje em dia é quase item de museu, né, gente? Vamos atualizar aqui agora o nosso feed e falar sobre série. Você assiste série? Conta pra gente aqui também pelo WhatsApp. A gente vai comentar agora sobre a nova série com o Nicolas Cage. A gente tá falando de Spider-Noir. A série ganhou mais um trailer em versão colorida e preto e branco. Spider-Noir chega à Prime Video na próxima quarta-feira, dia 27. A série é uma adaptação.